Em que contexto isso acontece e por que que foi decidido, né, por aumento da taxa Selic em especial, por exemplo?
É bom a gente lembrar que a gente nunca viu uma taxa de juros Selic tão baixa, né? Que estava em 2% ao ano. Ela é fruto do movimento que o Banco Central fez para combater a recessão da pandemia. Então, essa queda na taxa de juros, a nível extraordinariamente baixo, ele estimulou um pouco a economia junto com a recuperação da economia mundial. E o que a gente vem observando em alguns casos, né, dado tantos estímulos que tivemos, é uma recuperação acima do esperado, né, principalmente em muitas economias desenvolvidas. E isso trouxe uma pressão de preços e uma necessidade de agora controlar um pouco a inflação, porque esse repique inflacionário, ele reflete também uma melhora da economia mundial, preço do petróleo, preço dos alimentos, né, recuperação de alguma atividade produtiva industrial, né, que envolve o aço e por aí vai. Então, a gente tem esse processo inflacionário que ele reflete uma recuperação muito forte, né, dado que a gente esperava uma recessão até mais profunda, né, na economia mundial.
Claro. Professor, como essa alta é a primeira em 6 anos, né? Por isso que a gente está falando de uma alta histórica, quais as repercussões, por exemplo, nesse tipo de decisão e de manejo, né, do governo para tentar controlar a inflação e indicadores de economia, por exemplo, da pandemia? A pandemia, o momento político, quais são os fatores que nos levam nesse cenário econômico com decisões como essa, por exemplo?
Por exemplo, o aumento dos juros, ele vai ajudar o processo de combate à inflação, na minha opinião, tentando diminuir a escalada do dólar, né? O dólar com juros a dois com os atritos fiscais que a gente tem, né? Políticos e tal, o dólar ele estava muito pressionado, né? 5,60, bateu 5,70 agora recentemente. Então, a ideia, acho que do Banco Central também, é tentar conter essa alta muito forte do dólar. E o dólar ele está caindo, né? Você viu que desde o anúncio do 0,75 de aumento e a indicação de que novos aumentos virão aí na economia brasileira, o dólar já deu uma arrefecida. Vamos ver se sustenta, né? Com o dólar um pouco mais barato, a gente tem, por exemplo, uma condição de preço melhor. Um exemplo claro, assim, o preço da gasolina pode dar uma arrefecida também, né? Ou parar de subir pelo menos, tá? Então a ideia é tentar conter um pouco essa escalada do preço da moeda estrangeira. Tem um impacto também no fato de, quando os juros sobem, dificultar o crescimento econômico, né? Ou seja, os financiamentos. Então, os financiamentos tendem a ficar um pouquinho mais caro. Então, a gente tem que acompanhar bem esse mercado de crédito, né, ou seja, dos bancos, para ver se não vai afetar tanto, né, os empréstimos aos consumidores.
Claro. Professor, uma outra questão importante, né? Muitas pessoas já tinham tomado financiamento. Com o aumento da taxa de juros, nessa decisão que aconteceu agora nessa última quarta-feira, o que que compromete em quem já tinha contraído empréstimos, já estava num cenário ou endividado, e também levando em conta que esses primeiros meses do ano de 2021, que a expectativa era uma retomada da economia, não aconteceu e talvez muitas pessoas vão precisar novamente fazer tomada de empréstimos. O que que a gente precisa saber ou pensar nesse contexto?
Para quem às vezes precisa se refinanciar ou buscar novos empréstimos, é muito provável, né, que você tenha que. Provavelmente vai ter um empréstimo um pouco mais caro, né, se você fez ano passado, né, na época da pandemia. Mas eu acho que não vai ser nada muito significativo, porque tão significativo assim que venha inviabilizar, né, o teu financiamento, né? Então, claro, né, é bom negociar bem com o banco, né, entender bem a linha de crédito, para ver se cabe no seu orçamento esse financiamento. Mas eu espero, né, que esse movimento inicial do Comitê de Política Monetária, assim, não venha a afetar tanto, tanto financiamento. Alguma coisa sim, mas ainda destaco. Se a gente for para um juros de entre 4,5 e 5, né, que é uma previsão mais consenso, né, mas consenso nem sempre se realiza, né, mas se a gente for para um juros mais de 4,5 e 5 ainda esse ano, acho que está mais próximo de 5 mesmo, é uma Selic que historicamente também é baixa, né? Uhum. Também é baixa. Né? Mas a condição econômica está mais desafiadora, né? Então tem que ponderar isso, no sentido de que você tem que ter um financiamento baixo mesmo, dado que sua receita está caindo, né? Às vezes você tem dificuldade de repassar preços, tem dificuldade de fazer investimentos. Então é importante o empresário, o consumidor, entender bem o empréstimo. Mas eu acho que, num primeiro momento, não vai ter muito impacto significativo, não.
Claro. Professor, historicamente a gente sabe, né, que o manejo, uma das ferramentas governamentais para controlar a inflação é o aumento de juros. Já estava esperado, não foi uma grande surpresa quanto aconteceu, né, a decisão. A gente está tentando aqui esmiuçar as repercussões da decisão. Isso nos faz lembrar, quem o brasileiro tem memória curta, mas quem tem um pouquinho de memória lembra que nós já vivemos momentos históricos na economia brasileira em que a inflação era uma companheira nossa de todos os dias, né? A gente comprava um litro de leite de manhã, de tarde o preço era outro, e assim sucessivamente para todos os bens. Então, tentando trazer isso mais para a vida prática do brasileiro, porque nós brasileiros pensamos da seguinte maneira: essas coisas estão longe de mim, essas decisões estão longe de mim. Nós, pessoas mais, quem sabe, simples, né, trabalhadores, não vamos ser tão afetados. E é um ledo engano, todo o mundo é afetado com essas questões econômicas. Então, trazendo para a vida mais prática, assim, do senso comum, a gente já está vendo, né, professora, alta do arroz, a alta do feijão, a alta da carne, todo mundo ainda faz meme, brinca, né, que a gente agora não pode mais comprar carne, não pode mais comprar arroz, não pode mais comprar azeite. A gente está vendo uma, parece, né, uma volta de inflação. O que esperar nos próximos meses, professor, diante dessa expectativa de tentar compensar, né, esse crescimento, esse avanço da inflação, o momento que nós estamos vivendo, e o que deverá, pelos próximos meses, acontecer com a visão da economia, claro?
Eu entendo, né, todos nós, assim, estamos acompanhando e sofrendo, né, com essa inflação muito forte que veio desde o final do ano passado até início desse ano. Aí até mais forte do que o governo esperava mesmo, né, que o Banco Central esperava. Eu acho que essa medida do Banco Central, ele vai tentar conter o avanço do preço dos alimentos. Mas queda muito dos alimentos e, consequentemente, uma redução, né, do seu preço no supermercado, de forma que venha beneficiar muito o consumidor, eu acho que, por hora, assim, eu não vejo esse cenário, né? A não ser que você tenha o produto numa safra boa, que aumenta a oferta e temporariamente ele tenha um preço mais interessante. Mas nada que vai fazer com que haja uma queda de níveis antes do Covid, né? Pré-Covid. Em linhas gerais, eu entendo o consumidor, e todos nós somos assim, né? Nós vamos ter que conviver com um custo de vida maior, né? É isso que eu vejo na economia. Por um período, pelo menos esse ano, né? Vamos ver se ano que vem a gente consegue baixar mais esse câmbio e ter uma condição de vida mais próxima do que a gente tinha antes de toda essa pandemia. Mas o cenário é que os preços dos alimentos, eles vão continuar caros, né? Que nem você comentou, o preço do arroz em linhas gerais, do óleo de soja, das carnes, né? Eles tendem a continuar alto. O que o Banco Central está fazendo é tentar evitar novas grandes subidas, novas grandes escaladas de preço, segurando, na minha opinião, segurando um pouco o câmbio, né?
Uhum, entendo.
Mas é isso, a população brasileira está na mesma situação, né? A gente tem que pesquisar, ver o melhor preço, tentar ver onde que você consegue comprar numa boa promoção, se for possível, na internet, pesquisar pelo menos 3-4 opções, né? A vida do brasileiro tá essa, né? Buscar promoções mesmo, né?
Claro. Professor, tem uma coisa importante que nós, brasileiros, muitas vezes a gente sabe na prática, mas a gente não faz essas costuras, né? É, por exemplo, quando aumentam os preços, a tendência é que as pessoas apertem o cinto em casa, né? O orçamento doméstico começa a ficar mais controlado. Não comprando, as pessoas não fazem investimento, por exemplo, nos setores da economia como comércio, serviços, que acabam também tendo prejuízos. A gente acaba reduzindo empregos. Quer dizer, é uma bola de neve que muitas vezes todo mundo tem parte, mas a gente não consegue entender exatamente qual é o nosso papel, né? Então, o governo fala, continue comprando, porque comprar é bom, né, para a economia, mas aí a gente fica com medo de comprar porque não sabe o que vem pela frente. Então, além dessas dicas que o senhor acabou de dar, né, de fazer, de olhar promoções, de revisar o orçamento e etc., o que mais nós podemos fazer enquanto cidadãos pensando numa economia fortalecida, em um Brasil de uma economia fortalecida, não só por mecanismos governamentais?
Na recuperação da economia, a gente entende que vai vir no momento que a gente conseguir enfrentar de frente melhor toda essa pandemia com a vacina, né? Então, a gente não tem uma recuperação plena, né, de toda atividade, né? Não adianta a gente achar que vai ter, mas não vai ter, senão vai ser lockdown, aí para lockdown, aí volta lockdown, né? Como a sanfona, né, de movimento social. Então, eu entendo que nesse novo cenário onde a gente possa conseguir melhorar bem essa mobilidade social e recuperar a economia, é importante que no processo de recuperação o comércio como um todo, ou seja, a gente voltar a comprar, a gente voltar a ter maior fluxo internacional de compra e venda, facilitar também as transações entre estados, né? Porque está tudo muito difícil, né? Ficou muito difícil, né? Tudo, né? Das restrições. Então, se o comércio como um todo voltar, né, a condição de vida melhora, né, de todo brasileiro, né? Então, a nossa esperança é a gente ter a nossa mobilidade de novo e o comércio internacional, né? Então, eu entendo que esse ano, né, vai ser um ano desafiador, está sendo um ano difícil para todo mundo, né, com custo, com aumento de custo, tudo, e dificuldade, né, da gente expandir a nossa renda. Mas a tendência é que, com a volta da atividade, né, de uma maneira mais próxima do que a gente tinha antes da pandemia, é que a economia comece a girar e as condições de consumo elas melhorem bastante para a população brasileira como um todo. Principalmente em termos proporcionais, assim, de referência, aquele autônomo, né? Que ele precisa estar na rua, precisa estar trabalhando, né? Precisa muitas vezes estar diretamente no público, na área de serviços também, né? Então a gente espera que essas condições elas melhorem bastante. Agora, é importante durante todo esse processo, né, você continuar vendo essa questão da produção, das promoções. E controlar bem seu orçamento, né? Controlar bem seu orçamento, ter todos os principais gastos anotados, né? Evitar desperdícios, evitar consumos desnecessários, né? E se preparar para esse período de transição, no qual ele vai ocorrer com a vacinação em massa.
Perfeito. Professor, uma última pergunta que eu ainda não fiz, mas ela é necessária. Nós estamos aqui no ano que é véspera, né, de pleito eleitoral nacional. Qual o impacto sobre tudo isso que a gente acabou de falar nas eleições ou vice-versa, né, do pleito na própria economia? Essa inter-relação entre uma coisa e outra, política e economia.
A gente observa que o brasileiro, assim como outros países, né, tipo Estados Unidos, por exemplo, ele vota um pouco com a mão no bolso, né, pelo menos uma das mãos no bolso, né. Então, se a economia está bem, a condição de mercado de trabalho está interessante, assim, é muito mais fácil os candidatos se reelegerem ou avançarem, né, numa sucessão aí do seu projeto político. Então, o que a gente vê é que 2021, ainda esse ano, que vai ser um ano desafiador, É importante que pelo menos a economia ela vire o ano crescendo bem, né? Se a economia virar crescendo bem e a gente começar a combater um pouco esse desemprego, que está em torno de 14, 15% da força de trabalho do Brasil, aí você vê uma situação mais interessante para aqueles candidatos que buscam uma reeleição, por exemplo. É, então, é fenomenal, é fundamental você ter uma economia mais forte, né? E um mercado de trabalho já em recuperação. Então, esse é o grande desafio, né? De quem está na política hoje e quer se manter, né, nos seus cargos ou avançar no seu projeto político, é fazer a economia voltar a crescer.